parceiros sociais e temos a expectativa de que essas reuniões possam ser produtivas. Mas eu já disse e vou reafirmar, quem é soberano é o Parlamento e o Parlamento vai ter o seu momento de traduzir a sua vontade numa análise, num aprofundamento e numa votação desta proposta. A nossa posição, ao contrário dos governos que nos antecederam, é que a concertação social é um elemento fundamental para a ponderação do Parlamento. Mas independentemente disso, independentemente da concertação social, o Parlamento vai mesmo decidir.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Paulo Raimundo. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, eu começava exatamente pelo pacote laboral. O pacote laboral que o Sr. Primeiro-Ministro, diga-se com franqueza, Iniciativa Liberal e o Chega, tanto entusiasmados estão com ele, está rejeitado. Está rejeitado pelos trabalhadores. Foi rejeitado na greve geral, foi rejeitado nas lutas todas, vai ser rejeitado na próxima sexta-feira. Mas eu queria pedir ao Sr. Primeiro-Ministro que pudesse dar aqui três exemplos concretos da sua proposta que faça a lei atual melhorar a vida dos trabalhadores na sua proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Sr. Deputado Paulo Raimundo, é a enésima vez que o Sr. Deputado me faz essa pergunta e eu vou responder. Sr. Deputado, as nossas propostas, todas elas, visam dar condições à nossa economia para ser mais competitiva, para ser mais produtiva, para gerar mais valor e mais riqueza, para pagar melhores salários e para também dar, já agora, uma receita fiscal compatível com as responsabilidades que o Estado tem para cumprir todas as suas tarefas. Mas, Sr. Deputado, eu até vou conceder-lhe uma coisa, vou-lhe falar de dois pontos em particular que têm sido os mais controversos. Eu tenho um entendimento segundo o qual uma economia onde há efetivamente outsourcing, onde as empresas podem complementar as suas atividades umas com as outras, com o seu grau de especialização, geram maior condição de eficiência, maior condição de obterem melhores resultados. Uma economia onde empregadores e trabalhadores podem sentar-se a uma mesa, chegar a um acordo expresso para gerir um banco de horas, segundo o qual o trabalhador pode trabalhar mais 2 horas por dia e, nos dias e pode trabalhar menos 2 horas por dia noutros dias para gerir a sua vida, isso resulta em mais bem-estar do ambiente de trabalho e capacidade da empresa promover os seus resultados. Eu acredito nisto, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não acredita. Mas há uma coisa que o Sr. Deputado faz e faz de forma errada. O Sr. Deputado fala em nome dos trabalhadores como se tivesse esse poder de representação e não tem. Quem tem o poder de representação dos trabalhadores é individualmente cada um deles e é, quando muito, a representação que os trabalhadores fazem quando vão às urnas e escolhem os seus representantes nesta Assembleia da República. E eu que tenho um respeito efetivo, concreto, por aquilo que é o trabalho sindical, o trabalho de representação que acontece diretamente nos sindicatos e que pode acontecer noutras estruturas, comissões de trabalhadores, até grupos informais de relação na empresa entre os empregadores e os seus funcionários, devo dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. Até o movimento sindical hoje não tem o grau de representação dos trabalhadores que tantas vezes invoca. E eu digo isto não é para o subestimar ou desvalorizar, é apenas para que não se diga, não se utilize de forma que é, na minha opinião, abusiva, esta maneira de falar em nome dos trabalhadores. É como aqueles que falam em nome dos portugueses e depois têm 1 assento ou 3 assentos na Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de novo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não se iluda na sua própria propaganda, Sr. Primeiro-Ministro. Não se iluda. Primeira questão. Segunda questão. Eu não estou aqui a falar em nome dos trabalhadores. Eu expliquei-lhe o que é que aconteceu. uma greve geral que rejeitou o seu pacote laboral. Senhor Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe três questões concretas que, face à lei atual, valorizassem a vida dos trabalhadores com o seu pacote laboral. O Senhor Primeiro-Ministro conseguiu-me dar duas, e vá, manhosas, Senhor Primeiro-Ministro. Sabe o que é manhosa, Senhor Primeiro-Ministro? Porque o Senhor Primeiro-Ministro falou no outsourcing como se fosse uma coisa que não existisse. Há outsourcing já a funcionar. Ou o Sr. Primeiro-Ministro não sabe que já há outsourcing a funcionar no nosso país, com consequências concretas, aliás, diga-se passagem. E depois vem com uma outra ilusão, com uma outra ilusão. Quer dizer assim, na empresa, o trabalhador e a entidade patronal estão ao mesmo nível, têm a mesma condição para negociar. Sr. Primeiro-Ministro, acredita mesmo nisso? Acredita mesmo nisso? Que o trabalhador e o empregado estão ao mesmo nível? Estão nas mesmas condições para negociar de forma individual? A força dos trabalhadores está na sua unidade e no seu número, não é na relação direta que o patronato não consegue combater. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, pegando na deixa do seu deputado Hugo Soares, é verdade ou é mentira que já hoje 7 em cada 10 novos contratos são contratos precários? É verdade ou é mentira que já hoje 56% dos jovens têm contratos precários? É verdade ou é mentira que já hoje aqueles que têm contratos precários recebem a menos 20% do que os outros no mesmo local de trabalho, fazem o mesmo e as mesmas horas? É verdade ou é mentira que já hoje 1.900.000 trabalhadores trabalham com horários regulados à noite, trabalho noturno, ao serão, fim de semana e por aí fora? É verdade ou é mentira, Sr. Primeiro-Ministro? E o que o Sr. Primeiro-Ministro quer fazer com o seu pacote laboral? Mas vai ter que enfrentar os trabalhadores. Vai ter que enfrentar, é generalizar esta realidade. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe perguntar ainda uma outra questão. O PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega arrastaram Portugal para a guerra. Não é para o conflito, Sr. Primeiro-Ministro. É para a guerra no Irão. Arrastaram. Com as consequências que isso também tem do ponto de vista do aumento do custo de vida, como se faz sentir em todo lado e, em particular, de forma mais visível nos combustíveis. O Sr. Primeiro-Ministro disse, e vamos lá, eu não ponho de parte essa possibilidade, não nos podemos precipitar em medidas. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: os alimentos no máximo histórico, todos nós a pagarmos mais, e em particular as famílias, aquelas com menos rendimentos, onde os alimentos pesam mais, os produtores a não ganharem mais, como o Sr. Ministro da Agricultura lhe pode testemunhar certamente na primeira pessoa. E a pergunta que eu lhe faço são duas: será que sobra a fatura para todos, menos para os pingos doces e para os continentes deste país? Primeira. E a segunda pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, até quando, qual é o valor pelo qual, a partir do qual, o Sr. Primeiro-Ministro acha que é preciso atuar na fixação e regulação dos preços?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, não querendo reiterar ou repetir aquilo que já foi dito sobre a legislação laboral, deixe-me só dizer-lhe, Sr. Deputado, que acreditar na capacidade negocial de trabalhadores e empregadores, trabalhadores e empregadores, na capacidade negocial de sentarem a uma mesa e aproximarem posições, é de facto o nosso ponto de vista. É por isso que nós defendemos muito também o reforço da contratação coletiva. Eu pensei que o Sr. Deputado também tinha essa visão, mas não, o Sr. Deputado não quer sequer defender a contratação coletiva. O Sr. Deputado quer apenas defender o ponto de vista de uma das partes. Sr. Deputado, não há negociação quando uma das partes quer aniquilar a outra, e nós isso não faremos, Sr. Deputado. Quanto à guerra, Sr. Deputado, nós não arrastámos Portugal para guerra nenhuma. E nós também estamos preocupados em não tomar nenhuma medida que aparentemente possa ser para beneficiar o consumidor e, no entretanto, beneficia o comercializador ou o distribuidor. Portanto, isso é um bom ponto para nós levarmos até ao fim a reflexão sobre as medidas a tomar.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, isto o tempo é o que é, não dá para mais, mas eu queria lhe fazer deixar... Não, mas vai haver mais tempo. Podem estar descansados, vai haver mais tempo. Vai haver mais tempo. Senhor Primeiro-Ministro, queria-lhe fazer três desafios. Primeiro desafio, dia 1 de julho, 7 horas da manhã, Centro de Saúde Cacém, vim contactar as pessoas que vão lá 3 em 3 meses para tentar garantir uma senha para obter uma consulta. Segundo desafio, uma visita aos bombeiros de Alcácer e da Moita. Os bombeiros da Moita que têm o recorde desse perigosíssimo recorde de bebés a nascerem nas ambulâncias. Terceiro desafio, volta às terras, estão à espera dos apoios para enfrentar os problemas das intempéries.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, eu aceito os desafios de continuar a contactar as pessoas e as instituições do país e também a pugnar pela execução das decisões que temos tomado. No caso dos apoios às famílias e pessoas atingidas pelo comboio de tempestades, da parte do Governo, tudo temos feito para acelerar precisamente a sua execução.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Paulo Núncio. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Ontem foi detido, por suspeitas de crime de terrorismo, o homem que atirou um coquetel Molotov contra a Marcha pela Vida. Foi um ato de terrorismo alegadamente praticado por um anarquista de extrema esquerda contra uma marcha pacífica que juntou milhares de pessoas em defesa da vida humana e contra o aborto e a eutanásia. Estranhamente, ou talvez não, este ato de terrorismo não provocou qualquer sobressalto cívico nos meios político-mediáticos. E isto é absolutamente inaceitável. E eu insisto, se este mesmo ato de terrorismo tivesse sido praticado por um extremista neonazi contra uma marcha feminista, contra uma marcha pelo clima ou contra uma marcha trans, teria merecido o mesmo silêncio político-mediático? Evidentemente que não. Mas não pode haver dois pesos e duas medidas. Nuns casos é crime de ódio, noutros casos é um mero incidente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se esta escandalosa duplicidade de critérios não prejudica o combate efetivo ao extremismo e à violência política, venha ela de onde vier.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, quero lhe dizer em nome do Governo que nós confiamos que as nossas autoridades de investigação e as nossas autoridades judiciárias não farão nenhuma distinção quanto àqueles que são os intervenientes em qualquer situação onde haja suspeita de cometimento de crimes de ódio, de crimes de terrorismo, de crimes de ofensa a direitos fundamentais. Não vislumbramos que haja essa diferença do ponto de vista de quem é o responsável por esses atos e também o destinatário dos atos. Qualquer que seja a manifestação ou a expressão de uma linha de pensamento político, ela terá naturalmente de ser respeitada e é isso que, francamente, o episódio que o Sr. Deputado aqui descreveu também enuncia e anuncia ao país como posicionamento das nossas autoridades de investigação, que eu quero aqui cumprimentar.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de novo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Ao celebrar 2 anos de governação, gostaria de sinalizar uma dimensão fundamental para o CDS que distingue este Governo da AD: a aposta no setor social e solidário. E a este respeito, há 2 factos que não têm merecido a devida atenção e que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, o Governo assinou ontem um reforço do acordo de cooperação com o setor social e solidário, que prevê um aumento de mais de 440 milhões de euros de financiamento para este setor. E já em 2026 haverá um aumento de 218 milhões de euros para apoiar quem apoia os mais carenciados, os mais vulneráveis e os mais pobres da nossa sociedade. Segundo, depois de anos de total instabilidade e de gestão ruinosa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa registou os melhores resultados dos últimos 17 anos. E nessa matéria, o Partido Socialista também tem uma cota-parte de responsabilidade no que foi a gestão ruinosa da Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia está finalmente a regressar ao normal funcionamento e isso é fundamental para que possa prestar os serviços